Olá, boa tarde. Na reprogramação de 75,6 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, nos Açores vai dedicar 22,7 milhões à saúde e 41 ao programa Solineres, deixando de financiar os barcos elétricos, foi anunciado pelo secretário das Finanças, Duarte Freitas.
Ora, de 2019 para 2024 ou 25, estamos num mundo completamente diferente em relação, nomeadamente, aos preços de equipamentos, de mão de obras, de construção, e é por isso que é preciso afinar metas para garantir que os projetos que vamos colocar nesta reprogramação sejam projetos que sirvam os Açores, mas também que garantam ao Governo que continuamos a ser um exemplo para o país na execução de fundos comunitários, como aconteceu com o 2020 e como tem acontecido com o PRR.
Duarte Freitas falava numa conferência de imprensa ontem na cidade da Horta. O governante destacou que o Solineres, que contempla incentivos para a aquisição de painéis solares, que vai ser reforçado com 41 milhões de euros, sendo que parte desse valor estava anteriormente destinado à aquisição de navios elétricos por parte da empresa pública Atlantic Line.
Fomos informados hoje pela Atlantic Line que o terceiro concurso para os navios elétricos tinha sido votado em sucesso. E, portanto, não foram adjudicados os navios pela terceira vez e já não podemos esperar mais, porque isso colocaria em risco a execução deste projeto atempadamente em função daquilo que são as regras e as limitações do PRR, que tem que estar em 2026 tudo terminado e fechado.
A reprogramação do PRR vai incluir um reforço de 22,7 milhões para o Serviço Regional de Saúde, estando 13,1 destinados à requalificação dos centros de saúde de São Roque do Pico e povoação e à construção de unidades de saúde na Maia e Livramento. Vão ser ainda alocados 4,8 milhões para o reforço de equipamentos e da linha de saúde e 4 milhões para a aquisição de veículos de apoio domiciliário. Com as alterações, o Governo Regional pretende ainda dedicar 1 milhão de euros para equipamentos de emergência de proteção civil, 2,9 milhões de euros para reforçar projetos do setor agrícola e 4,4 milhões para respostas sociais. A reprogramação de 75,6 milhões contempla também 3,6 milhões de euros para a construção do novo navio de investigação da região. Por outro lado, o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública afirmou que se existiram procedimentos menos corretos na execução do PRR, foi para não perder tempo.
Se houve procedimentos que possam não ter sido os mais corretos, terá sido eventualmente também para não perder tempo. E às vezes é uma complicação. Por isso também, o Governo da República, através do decreto-lei, recentemente, libertou os concursos para o PRR de visto prévio do Tribunal de Contas.
A resposta de Duarte Freitas surge após ter sido questionado face à notícia sobre uma auditoria do Tribunal de Contas que revela que o Governo teve uma conduta danosa no processo de reabilitação de 40 moradias em São Miguel, do PRR, violando os deveres de boa gestão. Sobre este assunto, o PS Açores considerou estranho o silêncio do chefe do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, que permanece no ar a pergunta sobre a manutenção da confiança do Governo no titular do cargo da Direção Regional da Habitação face às conclusões do Tribunal de Contas.
Bom, eu acho que as pessoas que estão envolvidas nesse processo devem fazer a sua avaliação e perceber que nesta matéria, com este domínio, neste caso a habitação já não está na alçada do senhor vice-presidente, esta é uma matéria demasiado grave e que deve ser vista com atenção, porque quem sai penalizado são os açorianos.
Cristina Calisto, vice-presidente do PS Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia Legislativa aprovou por maioria uma proposta da bancada do PS que recomenda ao Governo a realização de um estudo de avaliação do processo de implementação dos manuais digitais das escolas da região. Iniciativa Socialista propõe que a Secretaria da Educação apresente, num prazo de 9 meses, os resultados de um estudo sobre o impacto da aplicação desta medida, que foi introduzida como experiência piloto no ano letivo 2021-2022, em apenas 2 turmas do 6º e 9º ano de escolaridade. Titular da pasta da Educação, Sofia Ribeiro, explicou em plenário que o Governo Regional está a ultimar o caderno de encargos para lançar a concurso a realização de uma avaliação externa aos manuais digitais, mas que só ficará concluída no próximo ano letivo.
Uma calendarização que defina que ao final de 9 meses possamos ter um primeiro relatório a dar-nos nota dessa avaliação e ao final de 18 meses termos então aí um relatório final a fazermos essa comparação. E, portanto, temos um estudo muito completo.
Mas Inês Sá, deputada do PS, criticou a demora e insistiu que era possível fazer essa avaliação em menos tempo.
A Madeira implementou isto de forma exemplar e tem os resultados à vista. Tem relatórios, todos eles feitos, exemplo disso com o impacto nas avaliações. Houve avaliações com 2 meses, não me digam que não é possível avaliar o impacto ao fim de um ano letivo.
Délia Melo, deputada da bancada do PSD, explicou aos deputados que o estudo que o governo de direita está agora a preparar é mais completo e mais abrangente e, como tal, deverá demorar mais tempo a conhecerem-se os seus resultados. Opinião semelhante manifestaram também os deputados Catarina Cabeceiras, do CDS, Hélia Cardoso, do Chega e João Mendonça, do PPM, que entendem que, para se fazer uma avaliação bem feita, o prazo de 9 meses proposto pelo PS é curto. Durante a discussão da proposta socialista, Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, levantou muitas dúvidas sobre a utilidade dos manuais digitais nas escolas açorianas, lembrando que os resultados alcançados pelos alunos do ensino secundário, onde não há ainda manuais digitais, revelam que, afinal, o papel ainda é uma boa ferramenta de estudo. Já António Lima, do Bloco de Esquerda, manifestou preocupação com o futuro dos manuais digitais, que foram adquiridos com financiamento do PRR, mas cuja substituição não está ainda assegurada. A proposta foi aprovada por todos os partidos, com assento parlamentar, à exceção dos deputados das 3 formas políticas que formam o Executivo, das 3 forças políticas, aliás, que formam o Executivo açoriano, PSD, CDS, PP e PPM, que se abstiveram.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Silmar mete respeito porque insistimos em desafiá-lo. Esta é a premissa da campanha Mar de Inverno, promovida pela Direção-Geral da Autoridade Marítima e Autoridade Marítima Nacional para sensibilizar a população açoriana para os perigos fora da época balnear. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Se é pescador profissional, esteja atento à meteorologia e ao estado do mar. Na pesca lúdica, reforça a atenção, especialmente junto às falésias. São algumas das recomendações de segurança para evitar tragédias numa altura em que há menor vigilância nas praias e orla costeira.
E obviamente, como nós sabemos, o mar aqui nos Açores é um mar que devemos respeitar e muitas vezes é inclemente, portanto, e esta sensibilização era importante. Esta campanha no mar de inverno, como os açorianos sabem, é um mar que transporta imensa energia e que facilmente e sem esperarmos nos pode surpreender e apanhar desprevenidos. Portanto, a ideia é sensibilizar todos os cidadãos, em particular aqueles que em lazer ou profissionalmente frequentam, circulam ou se aproximam da orla marítima.
Almirante Conceição Lopes, chefe do Departamento Marítimo e comandante regional da Polícia Marítima dos Açores, em entrevista à Atlântida. Esta iniciativa é destinada ao público em geral, especialmente aos desportistas aquáticos, pescadores ou adeptos de pesca lúdica. Nestes casos, é pedido uma atenção extra à meteorologia quando saem para o mar e aos avisos que os capitães de portos fazem relativamente ao estado das barras. A todos os que se aproximam da orla marítima, é recomendado evitar chegar junto de molhos e arribas para tirar fotografias ou das praias quando o mar está revolto, bem como nunca deve andar sozinhos em zonas perigosas.
Eu sei que os açorianos respeitam muito, mas convém fazermos sempre estas ações de sensibilização, porque nem todos os que respeitam, muitas vezes há mesmo pessoas que são desconhecedoras, ou turistas, ou algum cidadão menos cauto e que possa, digamos, que expor-se a riscos desnecessários. Esta campanha tem essa importância.
A Autoridade Marítima relembra ainda a necessidade de um especial cuidado com as crianças e, em caso de acidente, deverão de imediato ligar para o 112.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram para um agravamento do tempo nos Açores, já a partir de amanhã, sábado, com ondas que poderão atingir uma altura máxima de 22 metros e ventos com rajadas até 152 km por hora. Em comunicado, as autoridades explicam que a previsão aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima entre as 6 da manhã de sábado e a meia-noite de terça-feira. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 10 metros e uma altura máxima de 22 metros, com um período médio a variar entre os 12 e os 14 segundos. São ainda esperados ventos provenientes do quadrante oeste-noroeste, com uma intensidade média de 84 km por hora e com rajadas até 152 km por hora.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O município de Angra do Heroísmo apresentou no Salão Nobre dos Passos do Conselho a Carta Social 2024-2028 e reiterou que é necessário investir na vertente económica para atrair jovens. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Carta Social de Angra do Heroísmo resulta de uma alargada discussão e análise por parte de uma equipa técnica, a qual contou com o contributo de decisores políticos, bem como dos diversos agentes e protagonistas associados à rede social do concelho.
Estamos num concelho em que a população está rapidamente a envelhecer. E este envelhecimento traduz-se numa crescente necessidade de apoio social para os mais idosos. As questões dos lares, todos nós sabemos que estão muito complicadas. Nesta altura tem listas de espera muito grandes. Temos famílias que estão a passar por grandes dificuldades, porque obviamente a vida não permite que alguém esteja permanentemente em casa para cuidar dos mais idosos. É preciso um apoio e esse apoio é difícil de obter, e esta é uma situação que, olhando para a demografia do nosso concelho, se vai ao longo da próxima década vai aprofundar. Ou seja, nós temos muita gente que agora está com 70, que na próxima década vai estar nos 80, gente que está nos 80 e que vai subir para aí acima enquanto não morrer. E, portanto, nós vamos ter muita gente idosa e vamos precisar de forma crescente das estruturas de apoio.
A Carta Social de Angra do Heroísmo tem o objetivo de construir uma sociedade mais justa e solidária. O autarca reiterou ainda que é necessário investir na economia para atrair população mais jovem.
Não é de esperar que haja aumento da natalidade sem haver um crescimento económico sustentado, e particularmente um crescimento económico que seja favorável aos interesses dos mais jovens. A economia só vai crescer e só vamos fixar gente se tivermos empregos bem pagos. Os jovens procuram, obviamente, encontrar soluções para as suas vidas, e isso implica saírem daqui quando estas soluções não aparecem. E por isso nós precisamos mesmo de investir na vertente económica. A chave da demografia está na economia e não nos incentivos, nem noutra qualquer teoria sobre natalidade, porque esta que é a realidade da vida. Os jovens ficam onde têm condições para ficar. Depois há uma outra vertente, uma economia que não gera bons empregos, ou seja, que não paga bem. Temos um preço da habitação que é superior àquilo que acontece em sítios em que a economia paga muito melhor. Portanto, temos aqui uma dupla desvantagem: maus ordenados e casas muito caras.
Paulo Momenezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.